Nós estamos trazendo notícias que consideramos importantes para a nossa região. A primeira delas é que está aberto o processo seletivo para o nosso curso superior de tecnologia em fruticultura, que acontece em Santo Antônio da Platina. A gente sabe da abrangência, da audiência qualificada que tem a Rádio Cabiúna, portanto, temos conhecimento de que estamos falando para uma região toda. Esse curso acontece, ele é noturno, lá em Santo Antônio da Platina, e é um curso diferenciado, é um curso de 3 anos de duração, é um curso superior, portanto, dá direito a diploma, e o profissional graduado por esse curso, ele tem habilitação profissional para atuar no campo, assim como o engenheiro agrônomo, porém, exclusivamente com frutas. Então, é um profissional especializado que tem o objetivo, esse tipo de curso superior de tecnologia, atender uma demanda específica de mercado. Então, como é que surgiu esse curso? O Norte Pioneiro do Paraná hoje, sobretudo a região, a micro-região de Santo Antônio da Platina, mas também um pouco aqui na nossa região, tem crescido muito a fruticultura. O valor bruto da produção da fruticultura no Norte Pioneiro, ele é extraordinário, aí na casa de milhões, né? E é muito importante que a gente forme profissionais qualificados para atuar nessa área, porque a fruta, assim como qualquer outro alimento, existe o seu padrão de qualidade, existe a possibilidade de atender mercados fora do Paraná, fora do Brasil, e para tudo isso é necessário a gente ter tecnologia, mas não só tecnologia, tem que ter os profissionais que orientem os produtores e que façam com que as inovações aconteçam nas propriedades rurais. Por isso a UEMP criou, assumiu o desafio de criar esse curso superior de tecnologia em fruticultura. Temos a primeira turma, eu estive aqui em 2024, para anunciar. A primeira turma está em pleno funcionamento e agora nós vamos abrir a segunda turma em agosto. Então o processo seletivo ele já começou, as inscrições vão até o dia 5 de julho e é feito através do site da UEMP. Então é só acessar o site da UEMP, tem lá o banner, processo seletivo da fruticultura. E, de novo, nós estamos repetindo uma fórmula de sucesso, Oswaldo, que nós tivemos no ano passado, que o processo seletivo ele não é um vestibular tradicional, ele não tem prova. Ele vai ser feito pela média das notas do ensino médio. Então, o jovem aqui, a pessoa que tiver interesse em fazer esse curso, ele faz a inscrição, encaminha no momento da inscrição o seu histórico escolar do ensino médio e nós vamos calcular a média. Então, as 30 melhores médias vão formar a segunda turma de fruticultura nossa em Santo Antônio da Platina.
Agora, no ano passado nós colocamos aqui que teríamos ônibus para levar o pessoal. Como é que é isso aí, pessoal, o transporte?
O curso acontece lá, no período noturno. A maioria dos alunos que a gente tem é de Santo Antônio ou região. Algumas aulas eles têm aqui no campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes. Aí a Prefeitura de Santo Antônio, no acordo feito para abertura do curso, eles se comprometeram a ceder o transporte. Então eles vêm para cá à noite, tem aula aqui. Se eu não me engano, acontece na quinta-feira, e isso vai permanecer. E a hora que começarem as aulas práticas, nós também teremos algumas aulas aqui no nosso campus, porque por conta desse curso, nós estamos reformulando o nosso pomar. Então nós estamos aí com tecnologias do momento, tecnologias avançadas sendo implantadas para um novo pomar de frutas que vai dar suporte a esse curso e, consequentemente, ao curso de agronomia.
Daqui, por exemplo, aquele que é daqui de Bandeirantes, ele quer estudar lá, como é que ele vai fazer para poder participar lá?
Quem for de Bandeirantes vai ter que se deslocar até Santo Antônio da Platina. Obviamente que se a gente tiver um número significativo de alunos, isso pode possibilitar uma negociação com órgãos públicos, com prefeitura, para que haja o transporte desses alunos. Mas isso fica na dependência da quantidade de alunos que nós teríamos, nesse caso.
O senhor falou sobre pomar. Aqui esse pomar seria onde? Seria aqui na Fazenda Escola?
Sim, ele está sendo implantado aqui ao lado da Rádio Cabiúna, inclusive. Sim. Aqui perto da área do NEAT, colado aqui na nossa estação experimental.
Agora, esse pomar tem o que ali, professor? Porque hoje nós sabemos que nós temos em Bandeirantes uma plantação vamos dizer, de laranja, maracujá, uva, banana. O que é que mais vai ser plantado ali?
Nós estamos centrando o nosso foco nas principais frutas do Norte Pioneiro. Uhum. Né? Então, dentre elas, eu destacaria os citros, a banana, o maracujá, o abacate, que tem crescido bastante.
Bastante.
Né? O abacaxi. Então, são culturas que a gente considera bastante importantes. Além, é claro, da uma das vedetes aí da fruticultura do Norte Pioneiro, que é a goiaba. Né? A goiaba de Carlópolis, que já é exportada, que tem um padrão de qualidade muito reconhecido externamente.
A uva, que a gente já foi o campeão de produção de uva aqui no estado, como é que está? Também está nesse patamar ou não?
Sim, é uma cultura que a gente tem estudado a possibilidade de fazer um talhão ali de uva, porque mesmo tendo diminuído muito a produção de uva em Bandeirantes, é uma cultura importante, né?
Porque nós tínhamos muitos parreirais aí que, e infelizmente com o passar do tempo acabou, né, saindo fora do contexto.
O fundamental, Oswaldo, para a gente ter um pomar, é a possibilidade que a gente vai ter depois que esse pomar estiver implantado, da gente fazer pesquisas e experimentações agronômicas dentro da realidade climática e de solo de Bandeirantes e região. Então, por isso que é importante a gente ter um pomar bem montado, bem planejado.
Agora, vamos dizer assim, além dessas frutas, o que é que mais dá para a gente pelo nosso terreno aqui, senhor como professor? Podia se dizer assim, o nosso solo, ele é fértil, mas o que é que poderia trazer mais desse conteúdo dentro de fruticultura?
Dentro da fruticultura? É. Bom, no Norte Pioneiro nós temos uma outra fruta extremamente promissora, ali na região de Jabuti, principalmente, que é o morango, né? Que é outra cultura que a gente vai trabalhar com muito carinho durante esse curso. Nós temos a possibilidade da pitaia, que tem aí se desenvolvido bastante no mercado.
Inclusive aqui, né?
Inclusive aqui. Então, a gente chamaria assim de a pitaia como uma planta potencial, vamos colocar assim, né? A lichia é uma outra possibilidade, principalmente em período de final de ano, natalino, tem um mercado importante para ser ocupado. Enfim, o Norte Pioneiro tem essa característica, né? De solo e de clima que possibilita muitas variedades de fruta.
Agora muita gente fala assim, mas a gente sabe que nós temos Cambará, que acho que está investindo um pouco em termos da pimenta. A pimenta é um fruto, né?
É um fruto.
É um
não
fruto.
É uma fruta, mas é um fruto.
Não é um fruto, mas é um fruto. Então muita gente fala assim, confunde. Também dá para... Porque o nosso solo... Mas é muito
lá
do Nordeste,
dá,
né? Porque
dá,
nosso
dá.
Solo aqui não...
Não, dá. Inclusive, bom, a gente vai fugir um pouquinho da fruticultura,
mas... Não, aqui é...
Vou aproveitar para dizer que dia 7 de novembro desse ano, nós vamos ter o quarto dia de campo orgânico aqui, na estação do NEAT, aqui ao lado da Cabiúna. E como toda edição desse dia de campo a gente traz uma novidade, já que você falou da pimenta, uma das novidades desse quarto dia de campo orgânico vai ser uma coleção de pimentas, produzida sob manejo orgânico. Nós vamos ter aí umas 10 ou 12 variedades, tipos, de pimentas sendo produzidas ali para demonstração para os agricultores.
Porque a fruta, ela vem da flor, né?
Sim.
O fruto, né? E há uma diferença entre fruto e fruta, né?
Sim.
Há uma...
Um legume é um fruto.
Uhum. Né? É um fruto. Aí você pega uma laranja, já é uma fruta, uma banana já é uma fruta.
Exatamente.
Mas praticamente, vamos dizer assim, que então, sai da terra.
Sem dúvida nenhuma.
Vem da terra, é aquele ditado. Mas é que passou-se assim, puxa vida, nós temos aqui a pimenta. Será que o nosso solo, ele é fértil para isso?
Sem dúvida nenhuma.
Geralmente o pessoal fala que no Nordeste que o solo é mais fértil para isso.
Não. A tecnologia hoje, para assim, o que mais... seria uma variável impeditiva do ponto de vista agronômico, Oswaldo, é clima, né? Seja pela questão da temperatura ou do regime pluviométrico ou altitude, né? Isso varia muito. Tirando isso, a questão de solo, hoje, um solo bem manejado, né? Garantindo a fertilidade, umidade, os aspectos biológicos do solo, você consegue produzir qualquer alimento, né? O que vai diferenciar, eu volto a dizer, é a questão climática, né? É a disponibilidade de material genético, Mas em relação ao solo, estamos tranquilos.
É, agora vamos dizer assim, você falou sobre o abacate. Ele está crescendo muito na nossa região, né?
Sim, tem crescido bastante. É um mercado que tem se diferenciado, né? É, nós somos de uma geração que comer abacate significava pegar aquele fruto enorme, colocar escondido num quartinho e deixar madurar, né? É, hoje nós temos o avocado, né? Esse abacate pequeno, uma pessoa que mora sozinha ou que não quer desperdiçar, ele compra esse abacate de tamanho menorzinho para ele, ó, é uma dose suficiente. Quem frequenta nutricionista sabe muito bem disso, né? É uma dose suficiente de abacate por dia, que é um alimento extraordinário do ponto de vista da saúde humana. Então, tem crescido bastante por conta disso, né?
Outra coisa que tem crescido muito é a maçã também, principalmente aqui em Santa Mariana, né?
Pois é, a maçã é outra fruta interessante. É, por enquanto, a gente não tem a maçã no nosso radar, né? Mas é aquela história, o pomar, uma vez implantado, ele tende a crescer.
É, porque só a gente dando uma são várias opções, né? Porque, por exemplo, a gente está falando de tecnólogo, e ele vai optar por todas essas áreas, vai navegar por
sim,
todas essas áreas.
Sim. Tem a melancia.
Melão.
Né? Melão, né? É, então, veja, nós estamos abrindo aí uma janela de oportunidade muito grande para os jovens. Eu acho que é importante a gente frisar isso para quem está nos ouvindo, né, Oswaldo? É o nosso papel como universidade pública, Oswaldo, dar esperança para essa juventude do Norte Pioneiro. Né? Em que sentido? Na nossa missão, a esperança é ter oportunidade de estudo, ter oportunidade do jovem ter uma profissão que ele possa daqui a alguns anos se orgulhar de estar empregado ou de gerar o seu próprio negócio e poder gerar renda para ele e para a família.
É, e o curso que é 3 anos?
Então, o que eu tinha falado, é um curso diferenciado nesse sentido também. É um curso de duração mais curta do que agronomia, são 3 anos. E um detalhe importante para quem está nos ouvindo, como é um curso para atender uma demanda de mercado, nós vamos ter só 3 turmas desse curso. Uhum. Não vai ser como agronomia, veterinária, que abriu e vai ser para sempre. 3 turmas. O que nós estamos fazendo hoje aqui é divulgando o processo seletivo para compor a 2ª. No ano que vem nós vamos fazer a 3ª e acabou. Encerra. Não vai ter mais curso.
Ah, tá.
Por quê? Porque temos demanda? Temos. Mas também não é uma demanda infinita.
É, não.
Né? Realmente. Então, atendeu, vamos formar ali 40, 50, 60 profissionais para o Norte Pioneiro? Está ótimo. Né? Claro que, tendo sucesso nisso, sem dúvida nenhuma, a gente já está preparado. Quando eu falo a gente, eu estou falando a UEMP, né, aqui em nome do professor Ricardo, que é o diretor do campus Luiz Meneghel, o professor Fábio Martini, o nosso reitor. A gente já está preparado para novas demandas que surgirão. Né? Um curso superior de tecnologia em olericultura, hortaliças.
Sim.
Né? Um curso superior de tecnologia de grãos. Um curso superior de tecnologia em qualquer outra área aí da agronomia ou de outros cursos.
É porque a gente fala assim das frutas, mas lembrar que o tecnólogo ele não é só em frutas, ele bate os frutos também, né? Porque a gente discutia disso, a fruta é uma coisa, o fruto é outro, mas o tecnólogo ele passa por tudo isso ou não?
Não, esse curso é um curso superior de tecnologia em fruticultura.
Só na fruticultura. Ele não é para frutos, então?
Não, ele não vai lidar, por exemplo, com
tomate,
berinjela.
Tomate,
não.
Pimentão.
Não, aí a gente teria que ter um curso superior de tecnologia em olericultura.
Ah, aí seria olicultura, então, não é?
Olericultura, exatamente.
Porque o tomate hoje é um fruto também, não é?
É. Você sabe que é uma curiosidade agronômica essa, né? Que o tomate, ele é classificado como fruta.
Uhum.
Mas na cultura popular, ele é um legume. Mas agronomicamente, ele é uma fruta.
O pimentão também?
Não, pimentão não. Agora, uma outra polêmica. Polêmica não, mas uma. Vamos colocar assim, um aspecto interessante é o morango. Né? É, agronomicamente, olhando ao pé da letra, ele não é uma fruta.
É porque ele vem da abóbora, né?
Não, o morango, o moranguinho.
Sim, ah, o moranguinho, se fosse a moranga.
É, não, o moranguinho, ele não é uma fruta, do ponto de vista da classificação
Sim.
botânica, né, agronômica. Mas na cultura popular...
Tinha uma...
Você fala para qualquer pessoa que vai no mercado comprar morango, fala para ele assim, ó, você não está comprando uma fruta. A pessoa vai olhar para você e vai dar risada, né? Então, assim, vamos trabalhar a ciência, mas vamos respeitar a cultura popular também, né?
É porque se a gente partir, ah, morango, e o morango? Mas ele não vem da moranga? A moranga é outra coisa, não, que vem da abóbora.
É, não, não, são coisas completamente diferentes.
Sim, mas é que estou dizendo, mas o nome, né?
É, associa.
Ah, eu vou comprar um moranguinho, eu vou comprar uma moranga.
Uma moranga.
É uma letra que vamos dizer assim, é um... Nossa, agora fugiu, que é a coisa mais fácil do mundo, que é o A, E, I, O, U.
Uma, né? Vogal.
Uma vogal que define os dois, cara. É o A e o O que define, então vai falar o quê, né? Essa
exato.
Coisa que é bom a gente ter uma curiosidade sobre exato. Isso aí, porque às vezes a gente passa desapercebido.
Né? E na agricultura, né, na agronomia, tem muito disso, né? Mandioca.
Sim.
Dependendo da região da pessoa, se falar mandioca, ela não sabe o que é mandioca. Ele tem os outros nomes aí, que no Nordeste é de um jeito, no Norte é de outro, no
Até
Sul
o milho,
é de outro.
Até o nosso, que a gente falava daqui do milho aqui agora há pouco, né? O curau lá é uma coisa, a pamonha é outra.
Uhum.
Então, para eles lá, a canjica é o curau, né?
É.
E o curau deles lá já é a canjica. É invertida a coisa, se não me falha a memória.
É.
Né?
Um país de dimensão continental, uma população tão miscigenada.
Mungunzá, como é que é? Mungunzá?
Mungunzá.
Mungunzá, é um negócio dos milho lá. Então é diferente, né?
Sim.
Agora, cada região tem o seu.
Exato.
Mas é importante isso. Mas a fruticultura. Então, 3 anos, estamos começando a segunda turma. Quando é que começa?
Começa em agosto, né? Dia 4 de agosto inicia o calendário do segundo semestre da UEMP, então a gente tem a abertura da segunda turma nesse dia. E as inscrições vão até o dia 5 de julho, né? Elas já estão abertas até o dia 5 de julho. Então, eu peço aqui para os jovens que estão nos ouvindo, que terminaram o ensino médio, para os pais, para os parentes de quem tem jovem nessa situação... Entre no site da UEMP, dê uma olhada lá no edital, faça a sua inscrição para que a gente possa formar uma turma, mais uma turma. E assim, as pessoas precisam entender o seguinte, como universidade pública, tudo isso que nós estamos falando é gratuito, né? Não tem mensalidade, não tem nada. Só que por ser gratuito, é público. Portanto, é recurso do Estado. Aí o Estado vira para a gente e fala, tá bom, a gente vai investir, mas vai ter demanda? Vai ter aluno? Então, é muito importante que a região tenha consciência de que se a universidade está oferecendo, a contrapartida da sociedade é atender a esse chamado, né? É a oportunidade que nós estamos abrindo. E com certeza, quando o governo olhar e falar, puxa vida, valeu a pena investir no Norte Pioneiro em mais um curso... Virão outros.
A abertura, isso, né? É uma
exatamente,
abertura,
exatamente.
É um leque de abertura para novos cursos também. Mais alguma coisa, professor? Só o pessoal com o Oswaldo. Mungunzá é a canjica lá.
A canjica lá. Eu gostaria de falar, nós estamos falando da fruticultura, e hoje, para nós, é um dia especial em relação a isso também, Oswaldo, porque nós tivemos a sorte de, pela interlocução de um amigo, o professor Edinaldo Miquelon, da UEM, lá de Maringá, nós vamos receber hoje, aqui no nosso campus, 3 profissionais e agricultores, lideranças de cooperativas que produzem e comercializam frutas na Europa. Os 3 estão vindo da Espanha. E eles darão palestra hoje à tarde para os nossos alunos do curso de fruticultura e para os alunos da agronomia.
Legal.
Né? E eu quero deixar aqui aberto o convite para a comunidade Bandeirantes também. E eles vão falar sobre o mercado de frutas na Europa, padronização, comercialização, legislação. Então vai ser muito interessante, a gente conseguiu trazer esses espanhóis, eles são da Espanha. Da Universidade de Alicante, na Espanha, e às 15 horas vai começar ali no Auditório Tomás Nicoletti, é o Seminário Internacional de Fruticultura. Então vai ser um prazer receber o pessoal de Bandeirantes ali também para compartilhar desse momento com a gente. Né? E outro recado que eu queria deixar também aqui para vocês e para a comunidade Bandeirantes Nós finalizamos na meia-noite de ontem as inscrições para residência técnica em desenvolvimento rural sustentável. Você estava sabendo disso, Oswaldo? Não,
não, não.
Bom, isso é uma outra novidade que Bandeirantes precisa saber do que a UEMP está fazendo. O IDR encomendou para a SET, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, um programa de residência técnica. O que significa isso? A UEMP assumiu esse desafio e eu e mais três professores estamos na coordenação. Nós montamos um curso de especialização em desenvolvimento rural sustentável e vamos selecionar 56 jovens que serão residentes nos escritórios de extensão rural e de pesquisa do IDE. Durante 24 meses eles receberão uma bolsa e vão apoiar os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo IDR. E junto com isso vão fazer ainda um curso de especialização oferecido pela UEMP, 100% online. Então é uma coisa extraordinária que a UEMP está ofertando. Outras universidades já ofertam residências em outras áreas, mas essa demanda pro rural, pro Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, quem assumiu o desafio foi a UEMP e nós vamos iniciar agora no mês de julho.
Agora estou me recordando, nós falamos aí no ano passado, né, em dezembro, que acho que foi TV.
É que a gente estava preparando.
Né? Foi feito, inclusive lá no âmbito nesse programa aí, tinha até professores que foram estudantes aqui da faculdade, né?
Sim, nós conseguimos costurar aí 7 universidades no Brasil que estão cedendo professores que vão dar aula nesse curso. Sim. Federal de Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul, Unila, Exalc, USP e muitas outras. Né? Então, já acabou a inscrição, né? Acabou ontem à noite, mas eu acho que é importante comunicar à comunidade de Bandeirantes sobre isso. Não tenho dado exato, mas saí ali do NEAT agora com a informação de que nós tivemos 151 inscritos.
Legal.
Para 56 vagas.
Aqui acho que chega nós falamos que o diretor do gerente, vamos dizer assim, do IDR Paraná, Amaury, memória, né?
Sim.
É ele que estudou aqui, né?
Estudou aqui,
que em dezembro estava falando sobre isso com a professora Fátima.
Exatamente.
Uma matéria, que é tanta matéria, mas é legal, isso é importante, então sai agora.
Sim, acabamos de fazer a seleção, já vamos soltar o edital de homologação hoje, e o edital final no início da semana que vem.
Tá certo, mais alguma coisa, professor?
Eu acho que agradecer mais uma vez essa parceria de longa data que a gente tem com a Rádio Cabiúna, dizer para a população de Bandeirantes e região que nós aguardamos com bastante ansiedade que vocês nos ajudem a compor as turmas que a gente está ofertando da fruticultura e que a gente possa continuar cumprindo com a nossa missão aí de universidade pública, né? E é isso, Oswaldo. Obrigado aí pelo apoio, pelo espaço. E não podemos deixar de dizer um abraço para os casais nesse Dia dos Namorados.